Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida.
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Texto que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos nessa noite. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler apenas o verso 23 e a partir daí meditar na palavra do Senhor. Diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quer ser meu seguidor, o meu discípulo, negue a si mesmo, diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Convite que o Senhor Jesus faz para nós, seus seguidores. Há uma pergunta, mas há também uma exigência. Para nós entendermos como Jesus chegou neste convite, ou o contexto em que ele faz esse convite para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, é interessante nós vermos pelo menos um pouco do que aconteceu antes desse momento. Se nós voltarmos só um pouquinho no início do capítulo 9, nós vamos ver alguns acontecimentos que são interessantes. Na verdade, do capítulo 8 para cá, nós vemos que os discípulos tiveram algumas experiências muito interessantes. Viram a cura de uma mulher enferma, presenciaram a cura, o pedido de Jairo e a cura da sua filha. Logo no início do capítulo 9, nós vemos Jesus convocando os seus discípulos e dando a eles poder e autoridade sobre demônios e para que efetuassem curas. Pense nisso, irmão. Tente se imaginar naquele tempo caminhando com Jesus, presenciando sinais, maravilhas, milagres tremendos, e de repente Jesus nos chama, seus discípulos, e fala: agora vocês vão fazer isso que eu estou fazendo. Eu dou a vocês poder e autoridade para que vão, expulsem demônios, para que curem pessoas. E a narrativa diz que os discípulos foram, e eles realmente tiveram essa experiência tremenda. Foram usados por Deus para trazer libertação a pessoas, para trazer cura a pessoas. Pense nessa experiência, irmãos. Se presenciar já é algo maravilhoso, é algo tremendo. Pense você vendo, contemplando um milagre, algo acontecendo sobrenatural, já é maravilhoso, é tremendo. Agora, mais do que apenas ver, você ser um instrumento usado por Deus para trazer cura, libertação, salvação para pessoas, isso é indescritível, isso é maravilhoso. Os discípulos do Senhor estavam tendo essa experiência agora. Estavam ali sendo instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas. O texto segue, a narrativa segue, o versículo 10 conta sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Pense em Jesus agora reunindo uma multidão. E depois de Jesus ensinar e falar muitas coisas, um encontro marcante, uma experiência tremenda, uma multidão assistindo, ouvindo, se alimentando das palavras de Cristo. Agora o Senhor Jesus pergunta: já está tarde, e aí, essa turma vai comer o quê? E os discípulos ficam apertados e falam: Senhor, nós não fazemos ideia, libera essa turma para ir embora e comer pelo caminho, mas já está tarde. Não tem mais nenhuma mercearia, não tem uma padaria aberta uma hora dessa. Deem vocês mesmo de comer a eles, mas Senhor, não tem dinheiro para alimentar essa multidão. Não tem dinheiro suficiente para alimentar esse povo. Crente já tem fama de que come, eu acho que desde aquele tempo, né? E aí Jesus então pede que eles se assentem em grupos, e com 5 pães e 2 peixes ele dá graças e multiplica, e uma multidão é alimentada de forma milagrosa. Ou seja, o Senhor Jesus, ele está demonstrando aí que ele não tem poder apenas para curar pessoas, não tem apenas para fazer sinais, maravilhas, para libertar de poderes malignos, mas também para suprir a necessidade das pessoas. Que maravilha, irmãos, é confiar em Deus. Que maravilha confiarmos no Senhor. Que maravilha, como fizemos aqui, podemos adorar o Senhor trazendo dízimos e ofertas no altar, sabendo que nada nos falta, muito pelo contrário, tudo que nós temos vem de Deus e é para Deus. Como o pastor Rimaco falou, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e nada tem nos faltado. O Senhor é aquele que multiplica os recursos e que supre as nossas necessidades. Você crê nisso? Aquelas pessoas experimentaram isso, viram do pouco Jesus multiplicando em muito, e muito. Inclusive sobraram 12 cestos. Que maravilha! Que experiências tremendas! Nós estamos citando apenas algumas experiências aqui. E aí Jesus então se reúne com os seus discípulos e lhes pergunta: o que as pessoas estão falando ao meu respeito? Penso que o Senhor Jesus, ele percebeu que era necessário agora colocar alguns pingos nos is, ou esclarecer melhor qual era a natureza da sua vinda, qual era o propósito da sua vinda. E Jesus pergunta: o que as pessoas estão entendendo que eu sou? Qual é o conceito que as pessoas estão absorvendo? Porque temos vivido maravilhas, temos feito sinais, prodígios, alimentado multidões, mas o que as pessoas estão entendendo? Qual expectativa elas estão colocando em mim? E os discípulos, eles respondem: olha, eu imagino que os discípulos, eles naturalmente transitavam no meio do povo, eram conhecidos, as pessoas deviam procurá-los, perguntar as coisas, fazer pedidos, pedir que eles intercedessem: olha, fala com Jesus para me atender. E os discípulos então, eles compartilham com Cristo, dizendo: olha, alguns responderam que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros dizem que ressuscitou um dos antigos profetas. As pessoas no mundo, elas estão reconhecendo Jesus de muitas maneiras. Até hoje é assim. Tem pessoas que reconhecem que Cristo foi um homem formidável. Tem pessoas no mundo hoje, inclusive pessoas descrentes de Deus, mas que reconhecem o Jesus histórico como um homem maravilhoso, um homem sábio, como um grande influenciador. Se hoje nós temos muitos influencers, né? Pessoas que têm muitos seguidores. Jesus tem milhões de seguidores, dura por toda a história. As pessoas reconhecem a importância de Jesus. O mundo reconhece a importância de Jesus. Tanto é, irmãos, que a nossa história, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não há dúvida, é inegável que existiu um homem nessa terra que marcou o planeta, que marcou a história. Jesus Cristo, ele fez diferença neste mundo. Mas Jesus não está interessado em que as pessoas o reconheçam apenas como um grande homem, como um grande influenciador, como um grande sábio, ainda que ele tenha sido de fato, mas ele é muito mais do que isso. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: então tá bom, as pessoas elas me enxergam de uma maneira, mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? Pedro faz uma declaração famosa: Nós cantamos sobre isso, né? Existem músicas sobre isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ainda declara a ele: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus que te fez compreender isso, que eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E aí Jesus, então, ele muda o discurso, e esse é um ponto importante do ministério de Jesus, uma virada de chave. Porque nesse momento, então, Jesus, ele revela o que de fato ele veio fazer, ou seja, na verdade ele deixa claro, e nós vemos isso no verso 22, Jesus diz, colocando na NVI: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Pedro declara: tu és o Cristo. E aí Jesus então expõe o real propósito da sua vinda. Jesus não veio para ficar demonstrando poder. Jesus não veio para ficar resolvendo problemas ou satisfazendo a vontade de pessoas. Ele deixa claro: ele veio morrer por nós. O Messias esperado pelo povo judeu era o Messias que viria restaurar o reino de Israel. E aquele povo na época, que naquele tempo estava sob domínio de Roma, eles tinham a expectativa de que o reino de Israel restaurado seria o reino físico, o reino político, econômico, social, de que Israel se tornaria novamente uma grande nação livre. E quando Jesus aparece fazendo milagres, sinais, demonstrando poder, pense na cabeça desses discípulos: o que não poderia fazer esse Jesus? Pense você, irmão, um homem andando sobre as águas. Nenhum imperador romano ou de qualquer outras grandes nações que haviam existido antes de Roma tinham andado sobre as águas. Pense num imperador que tem poder sobre a natureza, que manda a tempestade se acalmar e o vento para. Tente se colocar no lugar dos discípulos, meu irmão. Você vendo ali um homem que você reconhece ser o Messias, o enviado de Deus, e o Messias seria aquele que restauraria a nação de Israel, ele demonstrando poder sobre enfermidades, demonstrando poder, autoridade sobre demônios, com a sua palavra acalmando uma tempestade. Ou seja, o que esse Messias não poderia fazer? Talvez ele poderia restaurar o reino de Israel apenas com uma palavra. Colocar um exército inteiro para correr apenas com o sopro da sua boca. Muitos discípulos de Jesus, eu creio, eles tinham ainda essa expectativa de que a vinda do Messias seria uma vinda para um reino temporal, terreno, real, visível, daquele momento. Jesus, para não deixá-los então com uma expectativa errada, ele passa então a declarar o real propósito da sua vinda: eu vim morrer, não vim para ficar fazendo milagres, eu vim morrer, eu vim dar a minha vida para resgatar você, eu vim resolver um problema que é muito maior do que um problema momentâneo de um reino temporal, eu vim restaurar o reino eterno, eu vim dar a vocês vida eterna, eu vim morrer no lugar de vocês para que os seus pecados sejam perdoados, não para que vocês tomem posse de um reino terreno, mas para que vocês possam viver eternamente no reino de Deus, na presença dele. Jesus veio morrer. Esse Messias não veio para cumprir o que as pessoas esperavam, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era remissão dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro perfeito de Deus. E quando Jesus ele esclarece o propósito da sua vinda, no mesmo momento ele também esclarece qual é a sua expectativa em relação às pessoas. Talvez, irmãos, As pessoas, como Pedro afirmou, entendiam já quem ele era, mas talvez ainda não tivessem entendido o que ele veio fazer, ou como veio fazer. As pessoas poderiam estar sendo levadas a crer que o Messias tinha vindo tão somente para operar milagres e saciar a fome delas. Mas Jesus, por esse motivo, pergunta qual era a percepção dessas pessoas, para que então esclarecesse o real propósito da sua vinda e também esclarecesse a sua expectativa com relação aos seus seguidores. As multidões, até então, que seguiam a Cristo, estavam atrás apenas de milagres, prazeres terrenos, comida, satisfação das suas necessidades, sem disposição de pagar o preço pelo discipulado. Isso me leva a pensar e a refletir: será que ainda hoje não é assim? Será que todas as pessoas que têm buscado a Deus nas igrejas, elas têm vindo dispostas a serem verdadeiramente seguidoras de Cristo? Ou será que ainda hoje as pessoas vêm buscar a Deus porque elas precisam saciar a sua fome, e de repente elas têm apenas poucos pães e peixes, e elas ouviram falar de um Deus que prospera as pessoas, e elas estão buscando respostas para suas necessidades urgentes, sem compreender que esse Messias veio para resolver um problema eterno do ser humano, sem reconhecer que o Messias veio saciar a fome da nossa alma e não simplesmente a fome do nosso corpo físico? Será que as pessoas que têm vindo à igreja, elas realmente reconhecem que estão vindo para buscar um Deus verdadeiro, e que nós o seguimos não apenas porque a sua mensagem é boa, mas porque a sua mensagem é verdadeira? Porque nem sempre a mensagem de Deus é boa. E eu explico o que eu quero dizer com isso. Porque quando nós lemos que para ser um seguidor de Jesus é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz, aonde tem coisa boa nisso? Porque cruz significa sofrimento, preço a ser pago. Mas nós seguimos a Cristo não apenas porque é bom, porque tem momentos que nem sempre é bom, mas porque é a verdade e é a única verdade. Será que as pessoas que vêm buscar a Cristo estão dispostas a verdadeiramente se tornarem seguidoras dele? Será que estão dispostas a carregar uma cruz? Uma religião que não nos custa nada é uma religião que não tem valor. Uma pessoa que não está disposta a carregar uma cruz, ela também não usará um dia uma coroa. Há muitas objeções ao Evangelho. Se formos pensar na filosofia desse mundo, no que o mundo ensina, há muitas objeções ao Evangelho. Existem objeções intelectuais, porque de fato pensarmos na cruz é uma loucura. Podemos pensar que o Evangelho é incompatível com a sabedoria humana, e de fato é. Você abrir mão daquilo que você tem por crer em Deus, você abrir mão da sua vida para viver para Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso é incompatível com a sabedoria humana. O Evangelho é incompatível com a tolerância, o discurso de tolerância, de que devemos aceitar todos como eles são. Não, a palavra do Senhor nos ensina que o Evangelho, ele é exclusivo. A palavra de Deus reivindica exclusividade, porque Jesus diz que ele é o caminho, o único caminho, a única verdade, ele é a vida. Não existe todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Só um caminho leva a Deus, Jesus Cristo, e quem crer nele. O Evangelho é incompatível então com a tolerância. O Evangelho é incompatível com a autoestima, porque o Evangelho nos humilha quando nos ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus e não é por obras, para que ninguém se glorie. Não há glória em nós. O Evangelho nos humilha. Somos salvos pelo poder de Deus. Não há mérito humano. A glória é dele e dele somente. E um mundo que busca e vive baseado na meritocracia, como é que responde ao Evangelho? O Evangelho é incompatível com a liberdade, porque há um chamado para todos nós ao arrependimento e à santidade. E por mais que afirmemos que em Cristo nós somos livres, de fato nós somos livres do pecado, nós somos livres dessa escravidão, mas não somos livres para fazermos o que quisermos. O Senhor nos libertou do império das trevas, mas não estamos soltos por aí, porque nós fomos transportados para o reino do Seu Filho amado. E se nós estamos inseridos em um reino, significa que existe um rei. E se existe um rei, existem leis, existe submissão, existe autoridade, existem servos. O Evangelho é incompatível com a liberdade que o mundo busca. O Evangelho é incompatível até mesmo com o patriotismo, porque nós aprendemos que existe somente um Senhor e Rei sobre todas as coisas, Jesus Cristo. Inclusive foi essa acusação que os fariseus usaram para que Pilatos crucificasse a Cristo, afirmando que Jesus se dizia rei e, portanto, um concorrente a César. E Pilatos acabou ficando numa sinuca de bico. Os fariseus, aqueles homens afirmaram: se você não crucificá-lo, você não é amigo de César. Nós vemos muitas vezes que a própria igreja está ficando dividida por questões políticas, como se o nosso reino fosse desse mundo. E não estou dizendo, obviamente, que não devamos nos posicionar, fazer boas escolhas, analisar, defender aquilo que a gente acredita como certo, ok, sim. Mas nos dividirmos como povo por questões temporárias e nos esquecermos que nós estamos lutando por aquilo que é eterno. Percebe, irmãos, como o Evangelho ele é incompatível para a sabedoria humana? Existe no mundo a tentação de tentarmos recortar do Evangelho a cruz, de pregarmos um Evangelho sem renúncia, de pregarmos um Evangelho sem sacrifício, de talvez tentar tornar o Evangelho mais aceitável aos ouvidos modernos, que são sensíveis. Hoje as pessoas são tão cheias de... Existe um termo técnico que eu quero dizer, se você não entender, depois você pode nos perguntar, mas hoje as pessoas são muito mimizentas. Isso é um estudo científico, né? Existe algo chamado mimimi, que tem se entranhado no coração das pessoas. E você não pode falar nada. Pode falar nada. Está todo mundo arrepiando à toa. E aí se a gente sobe num púlpito e fala: olha, é necessário sacrifício para seguir a Cristo. Não, peraí, isso está fora de moda, pastor. Não fala sacrifício, não. Tenta usar a palavra compromisso. Suaviza, suaviza ou não suaviza, irmãos? É necessário sacrifício, não. É necessário compromisso. Mas quando Cristo fala de cruz, eu acho que compromisso não é uma palavra que traduz melhor carregar uma cruz do que sacrifício. Porque qualquer judeu ou qualquer pessoa contemporânea de Cristo, naquele tempo, quando visse um homem atravessando uma rua, carregando um madeiro, ninguém precisava perguntar o que estava acontecendo. Todos sabiam que aquele homem estava indo para o sacrifício, que ele estava num caminho de morte, que ele estava caminhando para ser sacrificado numa cruz. Não tem como nós pregarmos o Evangelho sem falarmos de cruz, sem falarmos de sacrifício. Por isso, neste momento, Jesus está deixando bem claro qual é a expectativa dele em relação aos seus verdadeiros seguidores. Primeiro ele esclarece quem ele é: ok, eu sou o Cristo, mas eu não sou o Cristo que vai reinar neste mundo, eu sou o Cristo que veio morrer para levar vocês para o meu reino eterno. Eu fico imaginando talvez Jesus perguntando para os seus discípulos: está claro agora que eu vim morrer? E mesmo assim não ficou tão claro, né? Porque quando Jesus foi entregue e morreu, eles se acabaram, ficaram tristes, decepcionados, abatidos. Só depois que Jesus ressuscitou que a ficha caiu. Ficha caiu, revela a nossa idade, sim ou não? Vou traduzir para a linguagem dos meninos. Só depois que Jesus ressuscitou que conectaram no Wi-Fi e atualizou o Instagram dos discípulos, e eles viram a selfie de Jesus saindo do túmulo e os soldados dormindo atrás na foto. Só que Jesus usou filtro, estava embaçado o fundo. Por aí. Depois de Jesus deixar claro qual era a missão dele, ele deixa claro agora qual a expectativa para nós. Vamos ouvir a expectativa de verdadeiros discípulos. Quantos querem ser discípulos de Cristo? Nós já somos, né, irmãos? Nós já somos, graças a Deus somos discípulos de Cristo. Mas é bom de vez em quando a gente rever a descrição de cargo, para ver se a gente está cumprindo a expectativa do nosso Senhor e Mestre. Jesus então diz: quer ser meu discípulo de verdade? Verso 23: quer ser meu discípulo? Quer me acompanhar mesmo? Então, primeira coisa, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Comentando, talvez traduzindo para nós compreendermos melhor: saia do centro. Sai do centro. Abra mão da sua vontade. Negar a si mesmo é compreender que o mundo não gira ao seu redor. Sai do centro, porque o centro tem dono: é Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele deu a vida para nos salvar. Negar a si mesmo é compreender que não somente Deus não está à disposição para ficar satisfazendo os nossos desejos, mas eu mesmo preciso compreender, eu preciso cair na real e parar de buscar somente o que me interessa, o que me é importante. É começar a buscar verdadeiramente a vontade de Deus em primeiro lugar. A oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. A oração que o Senhor nos ensinou foi uma oração que começa entronizando o Senhor, glorificando a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, reconhecendo que Ele é Pai, que Ele é próximo, que o relacionamento é chegado e que, acima de tudo, a vontade dEle precisa ser cumprida. Depois de estabelecer essas balizas, depois de colocar esses fundamentos, aí o Senhor nos ensina a pedir pelo que nós precisamos: pão, perdão, proteção. Mas antes disso, Senhor, seja a tua vontade e não a nossa. E se nós fizermos, irmãos, uma avaliação sincera, muitas vezes nós começamos as nossas orações nos colocando no centro. Abençoa, Deus, o meu dia. Abençoa, Deus, a minha família. Abençoa, Deus, o meu trabalho. Abençoa, Deus, as minhas finanças. Supre, Pai, as minhas necessidades. Guarda, Deus, o meu projeto. Faz, Deus, o meu sonho. Senhor, coloco diante do Senhor os meus filhos. Pai, a gente usa muito o pronome possessivo, meu. Será que isso não é um indício de que nós devamos avaliar se realmente o Senhor está no centro ou se nós estamos? E às vezes fazemos isso de forma impensada, inconsciente, automática. E no final da oração nós colocamos: Deus, obrigado, porque o Senhor é tudo para mim. Glórias ao nome do Senhor. Ok, amém. Mas eu acho que a ordem está invertida. Quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. O discipulado é um convite pessoal, irmãos. Muitos querem apenas o glamour do evangelho, mas não querem a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem prosperidade, saúde, mas não arrependimento. O caminho para um seguidor de Jesus é um caminho de negar-se. Discipulado é um convite para uma relação pessoal com Cristo. Discipulado não é um convite para sermos admiradores de Jesus. Nisso o mundo está cheio. Mas é um convite para sermos seus seguidores. Discípulo não é aquele que abraça uma doutrina. Discípulo é aquele que segue uma pessoa. Jesus está nos convidando para negarmos a nós mesmos e segui-lo. Segundo, Jesus diz: negue-se e depois tome sua cruz diariamente. Tome a sua cruz diariamente. E esse trecho traz uma verdade muito importante, porque ela nos informa que a cruz é nossa. A cruz é sua. Sabe algo que é muito comum, irmãos? Nós terceirizarmos a cruz. E a gente dá nome à cruz que carregamos. Talvez você concorde comigo, não sei, mas as pessoas às vezes classificam ou dão nome à sua cruz. Qual é a sua cruz? A minha cruz é a minha esposa. Ela é difícil demais. Vou até beber uma água. Ah, minha esposa é a minha cruz. Pastor Rimac, que cruz. Ou então a minha cruz é o meu esposo. Esse homem só misericórdia, misturado com a graça de Deus e com mais um monte de outras bênçãos. Ele é uma cruz, esse homem é difícil demais. Eu já fiz campanha, eu já fui na quarta-feira, eu tenho orado, mas esse homem é uma cruz pesada. Ou tem pessoas que dão o nome à cruz dos filhos. Ah, meu filho é uma cruz e o pior, essa cruz está crescendo. E está comendo, eu nunca vi cruz comer, essa cruz come. E essa cruz agora é uma cruz adolescente. É uma cruz. Eu acho que os irmãos estão na dúvida se concordam ou não comigo, mas tem gente por dentro falando assim: é verdade, pastor, aleluia. Fala mesmo, fala Deus. Esses meninos são cruz, esses meninos são difíceis demais. Eu revelei lá, irmãos, no acampamento. Revelei ou não revelei? Que os pais levam, mandam vocês, porque claro, eles estão interessadíssimos no crescimento espiritual de vocês, mas que também tem alguns pais que enviam e pagam o que for para ter 3 dias de paz. Ô irmão, não ri não, irmão, senão você revela, eles estão ouvindo. Aí eles ficaram com a carinha assim, eles sabem que é verdade. E não pense que eles também não pensam mesmo não, que eles também têm 3 dias de paz longe dos pais. E às vezes a gente dá nome para os filhos, é a cruz. E talvez as cruzezinhas aqui, pensa assim, eu estou pior condição. Porque se eu sou a cruz do meu pai, eu tenho 2 cruzes. Meu pai e minha mãe. Uma de cada ombro. E tem que carregar essa cruz. Só a graça de Deus. Quem está me entendendo? A gente terceiriza, a gente fala que a cruz é o outro, mas não, irmão, não. A cruz é minha. A cruz é minha. Eu vou usar um texto do Hernandes Dias Lopes para exemplificar o que eu quero dizer. Ele diz assim: essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Essa cruz se refere à nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Sabe o que significa carregar essa cruz? Carregar essa cruz é todos os dias nós nos levantarmos dispostos a sacrificar as nossas vontades para glorificar e seguir a Cristo. Carregar essa cruz não é culpar as outras pessoas das nossas dificuldades, mas é nos dedicarmos a seguir a Cristo, estarmos dispostos a sermos contrariados, para que o nome dele seja glorificado. Eu até concordo, irmãos, que situações como as que citamos, família, casamento, filhos, sim, elas podem evidenciar algumas dificuldades que nós temos, mas esses desafios muitas vezes só vão mostrar o quanto ainda somos orgulhosos, o quanto ainda não estamos pagando um preço de oração pelas nossas famílias, pela esposa, pelo marido, pelo casamento, pelos filhos. Nós não devemos pensar assim: ah, não, o meu problema é ele. Não, o meu problema sou eu, que de repente deveria estar pagando um preço, orando mais, jejuando, buscando a Deus, me submetendo à sua vontade. Mas não, é muito mais fácil terceirizar, é muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil falar que o problema é o outro, ao invés de pegar minha cruz diariamente e carregá-la. Quer ser seguidor de Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E aí Jesus encerra dizendo: e siga-me. E siga-me. Algumas traduções trazem: venha após mim. Vir após é entendermos que Cristo primeiro passou e eu estou vindo após ele. Ele já passou, eu estou passando no mesmo caminho. Eu estou observando ele, onde ele está andando. Você já andou em estrada ruim? Que você pega um carro na sua frente e você vai seguindo o carro, porque às vezes não dá tempo de ver onde está o buraco, aí você tem que confiar no seu colega que está na sua frente. E às vezes quando ele desvia o buraco, você nem vê se desviou ou não, você faz o mesmo desvio. O problema é quando você pega um cara ruim de roda na frente, que ao invés de desviar, parece que ele caça os buracos da estrada. Aí ele cai e você cai junto. Seguir a Jesus é termos a certeza de que nós não vamos cair em buraco nenhum. Ele é o caminho certo para as nossas vidas. Seguir a Cristo é seguir as suas pegadas. Seguir a Jesus é passar por onde ele andou. É vivermos como ele viveu. É buscarmos a vontade dele acima de todas as coisas. É termos o mesmo sentimento que ele teve. Se você abrir comigo em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, Jesus vai dizer exatamente isso. Filipenses capítulo 2, versos 5 em diante, Cristo diz, aliás, Paulo escrevendo aos Filipenses diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quer ser um seguidor de Jesus? Então passe por onde ele passou. E por onde que ele passou? Vamos ver. Paulo diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha que interessante, Jesus não é incoerente. Se Jesus está falando que os seus seguidores devem negar a si mesmos, o próprio Cristo, Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi o que, irmãos? Foi obediente. Obediente a quem? Ao propósito de Deus. Foi obediente a Deus, e essa obediência o levou até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que nós seguimos a Cristo, porque ele não nos pede para fazer algo que ele já não tenha feito. Quando ele pede para nós negarmos a nós mesmos, ele mesmo se esvaziou da sua glória e veio a essa terra por nos amar. Quando ele pede para nós carregarmos a nossa cruz, ele mesmo carregou a sua cruz e foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E qual a consequência disso tudo? O verso 9 vai dizer: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, Jesus glorificou a Deus com a sua vida, com a sua obediência, com a sua morte, e chegou o momento em que ele foi glorificado, está hoje assentado ao lado de Deus, à direita de Deus. E aí Jesus fala: me segue. O caminho de seguir a Cristo hoje nessa vida. É um caminho de negação, é um caminho de tomar a cruz, é um caminho de morrer para nós mesmos, de viver para Cristo. Mas vai chegar o momento em que também será um caminho de glória, de recompensa eterna, de eternidade na presença de Deus. Outro texto que nos exemplifica isso, Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Seguir a Jesus é fazer como Ele fez. Suportou a cruz, suportou as dificuldades, porque Ele estava olhando para o futuro. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou tamanha oposição dos pecadores. Hoje, Ele já tem a recompensa nas suas mãos, está sentado à destra de Deus. Esse dia vai chegar, irmãos. Mas nós não podemos raliar o Evangelho, nós não podemos pregar um Evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia. Porque um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia, é também um evangelho sem glória, sem eternidade, sem recompensa. Quando nós seguimos os passos de Jesus, nós seguimos também a expectativa que Ele nos ensinou a ter. Olhem para a alegria que lhe foi proposta. Jesus, Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Não fiquem com o coração atribulado. Eu vou preparar lugar. E quando eu for, e tudo estiver pronto, eu vou voltar e vou buscar vocês. Um dia nós vamos para a glória. Um dia nós seremos recompensados. Um dia vai valer a pena. Jesus, Ele nunca perdeu a convicção do seu propósito. Qual era o propósito de Cristo nessa terra? Morrer por nós. Não veio para ser agradado, mas veio para agradar a Deus. Não veio para ser servido, veio para servir. E Ele nos deixa esse exemplo, e Ele coloca essas condições. Querem ser meus seguidores? Neguem-se a si mesmo. Tomem a cruz, a sua cruz, diariamente, e me sigam. O grande incentivo para seguir Jesus é que nós já sabemos aonde Ele chegou. E se continuarmos seguindo a Cristo, nós vamos chegar aonde Ele está. E se hoje Ele está à destra de Deus, assentado no trono, um dia nós chegaremos e estaremos diante dEle, o adorando, o exaltando, e seremos recompensados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. O convite de Jesus, Ele permanece de pé, irmãos. Que maravilha, né? 2000 anos, mais de 2000 anos se passaram, e o convite de Cristo continua ecoando. Quer ser meu seguidor? Você quer ser meu seguidor? Então negue-se a si mesmo. Reveja suas prioridades. Repense a sua caminhada. Reveja suas expectativas. Ou até melhor, procure saber quais são as expectativas dEle. Às vezes, retome a sua cruz. Às vezes a nossa cruz está jogada ali no canto, está ali empoeirada. Nós paramos de mexer nas nossas dificuldades. Toma a sua cruz, todos os dias. Não desista, irmãos. Hoje pela manhã falamos sobre isso. Não desista. Somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. abatidos, mas não destruídos, porque nós caminhamos por fé, não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos, e prosseguimos por causa da promessa que Deus nos deu. Não porque o Evangelho é fácil, mas porque ele é a verdade. E esta mensagem nos alcançou. Fomos alcançados pelo Senhor. Ele deu a sua vida para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para que vivamos para Ele. Paulo, ele disse isso: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como Deus tem falado ao meu coração sobre isso, irmãos. Eu fico imaginando que Paulo, ele, talvez ele até se confundisse, de tanto que ele buscava a vontade de Deus, e de tanto que ele vivia para Deus, ele talvez pensasse: eu já não sei mais quem que está fazendo as coisas, eu acho que é Deus que me tomou por completo. Porque quando eu falo algo, não sou eu falando, é Deus falando. Quando eu trato alguém de uma forma, não sou eu tratando essas pessoas, é Deus usando a minha vida para tratar alguém. Então já não sei mais quem vive. Cristo vive em mim, porque eu já morri. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo. Quando você estiver na sua empresa, no seu trabalho, na sua rua, com a sua vizinhança, no seu modo de falar, no seu modo de tratar as pessoas, quando você compra um pão, quando você abastece um carro, na vida cotidiana, no dia a dia, no caminhar, fazer uma corrida, ao atravessar uma rua, ao cumprimentar alguém que está passando pela rua, que sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo, que Cristo viva em nós, que as pessoas nos confundam com Cristo, que as pessoas nos reconheçam, ainda que a gente tente dizer que não, como Pedro, que negou Jesus naquela noite, as pessoas falam: não, não tem jeito, você está negando, mas a gente está vendo, está na cara que você é discípulo dele. Está na cara que você é discípulo dele, não dá para disfarçar. Você fala como ele, você age como ele, você é igualzinho a ele. Que sejamos dessa forma, mas que Deus nos livre de negar a Cristo, mas que sejamos verdadeiros, pequenos cristos, cristãos, vivendo nessa terra, para a glória dele. Deus, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, falado aos nossos corações. Eu creio, Senhor, vivemos um tempo de avivamento, vivemos um tempo de chamado, vivemos um tempo de despertamento espiritual, vivemos um tempo em que o Senhor tem chamado os seus verdadeiros discípulos para tomarem posição nessa terra. Se o mundo tem se levantado, se ideologias anticristãs, antibíblicas têm sido disseminadas, pregadas, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o inferno não vai prevalecer, as portas do inferno não resistirão, a igreja vai continuar avançando. Somos a igreja do Senhor. Que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, que o Senhor faça o nosso coração queimar, que no nosso coração haja um desejo intenso de servirmos ao Senhor, de amarmos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor, de negarmos a nós mesmos, de carregarmos a nossa cruz. E isso não é uma mensagem de desespero, de falta de esperança, não, é uma mensagem abençoada para nós nos entusiasmarmos e vivermos para Cristo, para a glória dele. Que Deus incendeie o nosso coração e que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre. Você crê? Diga amém. Amém. Graças a Deus.
Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração, e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.